Alô, você que está ouvindo mais um Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 8º podcast. Caso queira ouvir os outros, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana vamos falar sobre Eu Posso Ouvir o Oceano, lançado em 1993, e por sinal é o ano que eu nasci.
Olha,
eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com ele mesmo, Alan Nicole, do Taizen Senseia.
E aí, boa noite, pessoal. Também foi o ano que eu nasci, viu? Só pra saber.
Peraí, você tem minha idade?
Claro.
Essa criança.
É. Eu pensava que ela era mais velha, eu pensava que ela tinha mais de 30.
Ué.
Olha aí, reveja seus conceitos, Luiz.
Não, é porque a gente já teve aqui alguns debates, algumas conversas que Alan citava umas coisas.
Você disse 83 ou 93?
93.
Ah, não, eu sou de 83, então desculpa.
Ah,
olha aí. Você falou 83,
né? Não, 1993.
Ah, tá. Não, não, 83.
Alan tem 10 anos a mais que você.
É. Pronto, está seguro.
É. Você contou o caçula da turma.
Eu já tinha certeza que em algum momento a gente já tinha conversado alguma coisa e Alan já tinha dito que tinha mais de 30. E umas referências também que eu não pegava porque eram referências mais anteriores. Aí agora, quando ele disse isso, eu fiquei, ué. Ué.
Ué.
Eu tinha entendido 83. Oi. Eu não fui atrás do ano de lançamento desse filme, então.
É, estamos aqui também com Denison Ghiseline, da AnimeX.
Oi, gente. Mais um filme do Ghibli que eu demorei 10 anos pra entender, porque quando assisti a primeira vez eu não entendi nada.
Pô, Denison, não entendeu. É tão básico.
Não. Então, eu acho que o problema foi esse. Eu tô acostumado com os filmes do Ghibli que tem aquele negócio meio realidade, meio fantasia, meio ficção, que esse era tão pé no chão que eu fiquei, hã?
Estamos aqui também com o Sérgio Peixoto, da AnimeX.
É, eu nunca tinha assistido esse, assisti hoje, né? É, e ainda bem que assisti hoje, porque se eu tivesse assistido há 10 anos atrás, eu acho que eu não teria gostado, tá? Mas hoje eu gostei, que fique claro.
Tá? Felipe Greco também está conosco com o microfone novo em folha.
Opa, tudo bem, galera? Tranquilo? Pois é, né? Esse filme aí chegou, assim, até a mim de uma maneira muito aleatória. E eu também achei o filme muito aleatório. Eu não sei se tinha alguém querendo pagar contas lá no estúdio. É, foi um pouco diferente, né, do que da nossa sequência, né? Deu uma quebrada na nossa sequência de filmes. E, não sei, pra mim, né, não fede nem cheira.
E o retorno dele, Janúncio Neto.
Boa noite a todo mundo. É assim, o que é que eu posso falar assim, brevemente do filme? Primeiras das primeiras impressões. Eu achei o filme mais novelesco do Ghibli até agora, dos que eu assisti. É, e é um pouco estranho você ver um filme do Ghibli que não tem um elemento fantástico de alguma maneira. Né?
Eu acho que algumas informações que a gente vai ter nesse podcast vai desmistificar algumas coisas nisso, sabia?
Porque... mas assim, numa visão rápida, eu acho ele bem novelesco.
É,
e
sim.
Não que isso seja... Eu não estou denegrindo o filme por causa disso.
Claro.
É só pela cadência que ele tem. Ele é um filme bem... Pelo menos ele é um filme bem conduzido. Você não se perde nele. A história é extremamente simples, né? Ela só não se parece, se você não disser para algumas pessoas que é um filme do Ghibli, muita gente não vai associar logo de primeira.
É, eu acho que eu vou trazer primeiro as informações da direção e de staff, etc, que vocês vão perceber que explica muita coisa, tá? E eu também acho que o filme não é ruim. Eu não acho que o filme é ruim. Só que eu acho, justamente, ele já vem de um histórico tão bom que esse aqui é o mais pé no chão, o menor filme do Ghibli aí, até onde a gente sabe, né, o filme de longa-metragem com a menor duração é 72 minutos.
Até então, do que a gente assistiu até o momento, é o mais curto.
É o mais curto. É, quando eu ia acompanhando o timer do filme, do nada já tava na metade e do nada já tava no fim. Então, assim, foi muito rápido, né? E acho que isso prejudicou ele nesse sentido. O histórico anterior, né? Todo mundo foi com expectativa alta. E até aquele outro da menina que vai pro interior nas férias de verão dela, até aquele ali tem um quezinho mais de fantasia, de lembrança, né? Que é ela relembrando as férias anteriores dela na época de infância, e no final tem aquele negócio das lembranças dela levando ela de volta. Mas esse aqui não, é 100% pezinho no chão. E uma das informações, as informações que eu tenho aqui é a seguinte. Primeiro, esse filme é o primeiro filme do Estúdio Ghibli que foi dirigido por alguém que não seja nem o Miyazaki, nem o Takahata, certo? O diretor dele é o Tomomi Mochizuki, que tinha 34 anos na época que o filme foi feito. E a equipe dele, de animação, etc., foram feitas por pessoas jovens que tinham entre 20 e 30 anos. Então, toda a equipe do filme era jovem. A ideia do filme era essa, né? E o mote do filme, né, o que levou ele a ser produzido, é que a ideia é que ele fosse um filme rápido, barato e com qualidade.
Se a exigência era essa, ele atingiu, né?
Não, até aí, beleza. Esses três elementos aí, ele conseguiu
chegar. Só que detalhe, eles estouraram o orçamento, viu?
Ah, spoiler!
Mesmo assim, estouraram o orçamento, viu?
Pois e levou ao diretor ter uma úlcera.
Rapaz!
De tanto estresse.
Nossa. Outra coisa interessante a se citar também é que esse é um dos primeiros projetos do Ghibli que foi feito a três mãos. Estúdios externos ajudaram a fazer a animação para correr com o projeto.
Isso é uma grande informação, legal.
O JC Staff, a Madhouse Studio e a O Production.
Até então nunca tinha acontecido isso, Denison?
Não. Não é comum o Ghibli precisar de ajuda externa.
Legal,
o que eles costumam fazer é comprar ferramentas, comprar computadores, contratar equipe para dentro deles. Né? Mas assim, ter um apoio gigantesco de estúdio externo é coisa que projetos paralelos ou projetos já são produzidos para serem assim. Sabe?
Legal.
Então, não é incomum, por exemplo, uma empresa fazer o logotipo, a abertura do logotipo do filme. Uma empresa só fazer a barra de rolagem do staff do final do filme. Isso até acontece. Mas o filme, assim, do nada precisar de três estúdios para produzir, para baratear custo, para dividir custo ou para cumprir horário, não é comum o Ghibli fazer isso.
E o filme é baseado no romance de Himuro, que foi serializado pela primeira vez com ilustrações de Katsuya Kondo e a partir da edição de fevereiro de 90 da revista da Animage. Foi uma das perguntas que Janúncio fez em off aí, se ele era original ou se ele era baseado em algo. Então, Janúncio, tá aí a sua resposta. Também tem o seguinte, essa questão que a gente tá meio dividido assim aqui, também aconteceu na época, onde tanto na época como nos reviews de site como Metacritic e Rotten Tomatoes, existe uma divisão muito grande entre os críticos e os fãs. Por exemplo, os fãs dão nota mais ou menos 6 de 10, e os críticos dão 88% no Rotten Tomatoes, né? Só um exemplo. E no Metacritic 73 de 100. Então, por aí você vê que o Otaku USA aqui deu uma nota medíocre, um review medíocre pro filme.
Medíocre, entenda-se como mediano.
Mediano. Uhum. Então é muito. Você pode ver que é muito dividido. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta mesmo, né? Ou acha mediano pra cima. O que a minha visão. Assim, eu demorei a perceber sobre o que o filme era. E quando eu percebi, quando eu entendi o que é que eu estava assistindo, eu passei a gostar mais, sabe? Porque ele é um filme especificamente para adolescente. Não é um filme ou talvez para um adulto relembrar de alguma história do passado, né? Porque, assim, não é um filme pra criança. Porque a criança normalmente não vai entender o que tá rolando ali. Não, não tem... tem diálogos um pouco mais complexos do que Totoro, por exemplo, né? Ele lida com o pessoal ali na adolescência, e quando eu percebi o tema do filme, eu disse, caramba, assim, quase todo mundo passa por uma situação daquela, entendeu? Quando a Rikako tem aquela história com ele, eu me identifiquei, eu vi histórias de amigos também que passam por situação parecida.
Você lembrou dos crush, né?
Felipe, só que assim, a gente tá vendo a história pelo ponto de vista dele, certo?
Uhum.
Então a gente nunca vê o que foi que realmente aconteceu no apartamento do pai, ela só comenta, a gente nunca vê a história pelo lado dela, a gente tá sempre vendo pelo lado dele. Então a gente não sabe o que é que ela passa com a mãe, o que é que ela passou com o pai.
É verdade, mas aí faz com que a gente tenha uma ideia, pelo menos eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive uma ideia dela que, assim, faltou informação para complementar a personagem e, no fim das contas, o que é mostrado no filme, com pouco que a gente sabe, é que, assim, volto a dizer, na minha opinião, ela é bem babaca, tá ligado?
Sim. É, e eu acho que o que o filme mostrou foi o entre aspas, né, o arco de redenção dela, né, porque ela envelheceu, ela pensou naquilo que ela passou na época de infância,
de adolescência.
Na época de adolescência dela, e ela repensou aquilo ali e viu que, assim, fez besteira e queria reencontrar o cara, porque talvez aquele cara fosse o amor da vida dela, ou alguém que ela queria ter um relacionamento, porque acho que ela percebeu que ela meio que engabelou ele, passou a perna nele, iludiu ele. Tanto ele como o amigo dele, né?
Não foi só isso, mas tudo bem, continuemos.
Esse filme, ele lembra muito pra mim final de série. É como se fosse um grande final de uma série que contasse a vida deles na escola e ali fosse a conclusão da série. É o que fica parecendo.
É isso aí, Jamos.
É um grande aprendizado de amadurecimento entre as pessoas.
É tipo um How I Met Your Mother.
Entre todos os personagens, tanto é que aquela menina que implica muito com ela lá, ela mesmo disse, não, eu tinha uma visão dela quando eu era mais nova, a gente não se gostava, mas hoje eu vejo aquilo como era bobo. É como a gente hoje avaliar algumas atitudes nossas quando a gente estava na sétima série, na oitava série. Aquele tipo de birra que você pega de alguma pessoa por algo que você julga muito grande, mas que, na verdade, é algo muito bobo.
Sim, exatamente, com certeza.
Eu vi alguns comentários, eu fui dar uma olhada no Filmou, né? Muita gente, assim, revoltado com ela, chamando ela de aproveitadora, de um monte de coisa assim e tal, e que não engoliu a redenção dela. Mas, realmente, a gente não vê, não tem diálogos dela com ele, mais velhos e tal, mas eles se reencontraram e a gente espera que eles tenham tido um final feliz e que ela tenha melhorado como pessoa, né? Porque...
Mas você me entende a falta de informação?
Claro, mas eu acho que a ideia do filme é essa, entendeu? A gente analisar aquilo ali pela visão dele.
Nossa, mas aí eu não sei.
Pra você se identificar, porque assim, esse no caso é um filme pra você se identificar com ele.
É. E outra coisa, que é aquele lance que eu sempre digo, né? É um filme que funciona sob a ótica do japonês.
Exatamente.
A gente não tem acesso à obra original. A gente não sabe se essa história que foi publicada na Animage, como ela foi publicada, se foi quadrinho, se foi uma light novel publicada na Animage.
Provavelmente foi novela. Foi novela.
É, tá dizendo aqui, é uma light novel.
Então,
assim, a gente não sabe o quanto essa light novel, porque entenda, se essa nessa light novel conta muito do passado deles. Então, meio que aí esse filme se encaixa com essa descrição que eu falei. Fim de série. Então, mas quem acompanhou essa novela...
Você não acha que ele é um filme muito universal, não? Justamente por se relacionar com essa coisa de relações interpessoais? Porque, assim, tirando do contexto japonês, não tem nada fora do comum.
Sim, exatamente. É, qualquer jogo do mundo inteiro pode pode se identificar com a história.
Mas aí é que é interessante, você se identifica se você tá passando por aquele momento de final de escola, começo da vida adulta.
Ou se já passou, né?
Ou se você já passou, sim. Se você passou ou está passando por aquele período de vida, você entende o que está acontecendo ali. Quem é muito jovem ou não teve essa oportunidade desse tipo de convívio social, assim, tem que entender realmente o sentimento dos outros e ter um pouco de empatia para sacar a situação.
Eu acho que não é nem empatia a palavra correta, mas maturidade mesmo.
A maturidade gera empatia.
Eu acho que é o foco desse filme, é isso. Você vê como esses personagens vão evoluindo. Tipo, é um triângulo amoroso que vai se desenvolvendo ali muito lentamente. E o cara que, no final das contas, ele acaba, vamos dizer assim, se tornando um interesse amoroso da menina, ele nem tem esse interesse quando ele é novo. Ele só vai perceber isso depois que ele fica mais velho, depois que ele sai da cidade dele. Ele fica... E você vê que ele é um cara muito... Por ele ser um cara mais pobre, você vê que ele é um cara que ali ele amadurece muito rápido. Então ele não quer magoar o amigo dele de jeito nenhum. Mesmo ele não se tocando que tá afim da menina, ele quer que tudo dê certo para o amigo dele.
E ele podia ter dormido no sofá, ele foi dormir
na banheira.
Na banheira, pô. Fiquei revoltado com isso, bicho.
O Luiz falou uma coisa aí sobre o tempo de filme, que quando ele viu o filme já tava numa duração, já no 40 minutos, e quando ele piscou de novo já tinha terminado, né? Porque ele realmente é curto. E aí que tá, né?
Filme.
É, então, é aí que tá. O filme, quando eu tava vendo o filme, eu olhei pra ver o horário pela primeira vez, assim, a duração, e tava em 40 minutos, não tinha acontecido absolutamente nada. Se eu não me engano, pela faixa dos 40 minutos aí, eles estão justamente nesse hotel aí que o rapaz vai dormir na banheira e tudo mais.
Exatamente.
45 minutos de filme, e assim, beleza, ok. Tem a proposta ali jovem, tem todas as questões ali da pessoa se identificar, se ela estiver nesse período, né, viver nesse período. Mas é pouco tempo, não sei se... Será que é a duração que é o problema? Porque assim, ao meu ver, eu não tô aqui pra acabar com o filme, mas... O desenvolvimento dos personagens é muito jogado. É muito assim, ok, a gente entendeu porque é simples. Tá, beleza, tudo que está sendo discutido é o que mostrou lá. O filme é muito simples, não tem muito o que debater, não tem teoria da conspiração. Mas desde a redenção dela até o interesse do garoto é passado muito rápido, sabe? E a light novel deve ter mais detalhes, né? Eu acredito que deve ter mais detalhes, mas a gente aqui tá analisando o filme como um filme isolado, que você vai apresentar pra qualquer amigo ou pessoa pra assistir em casa, entendeu?
Ah, o Caio, no caso, deixa eu jogar com... Não. Greco, desculpa. No caso, deixa eu só jogar um pouquinho de luz no teu ponto de vista, Greco. Tá? É o seguinte, eu vou te falar como um editor de revista, tá? Tem vezes que a gente quer escrever muito numa matéria, a gente escreve pra caramba e não dá pra colocar tudo que a gente quer e a gente tem que passar a tesoura nela, entendeu? Tá? Então, eu já tive muitas vezes, muitos casos de matérias minhas serem muito elogiadas e eu saber que quase metade do que eu queria falar não saiu nela, entendeu? Então, e o pessoal ainda tá me elogiando por eu ter feito uma coisa que eu considero que ficou pela metade. Porque eu tive que cortar por causa do número de páginas, que é geralmente o eterno vilão de qualquer trabalho, né? Tá? Então, como o Janúncio falou, bem lembrado, nós não tivemos acesso à Light Novel para saber como a história está sendo contada lá, certo? Mas a mim, eu estou falando do meu olho clínico, ficou parecendo mesmo que o que a gente teve foi uma história bem resumida por questão de orçamento, por causa desse lema, eles queriam fazer o quê? Curto, barato e com qualidade. Tudo bem, os três foram atingidos, mas eu diria que a qualidade da história, não da animação, a qualidade da animação está soberba, mas a qualidade da história ficou realmente um tanto quanto a desejar, porque realmente as coisas ficaram muito, muito, muito resumidas. Não houve muita profundidade.
Conhece o original, né?
Hã?
Ficou muito aí... pra quem conhece o original, né?
Não, aí é que tá a
questão. Ele funciona.
A gente não leu a Light Novel.
É isso que eu tô dizendo. É, 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 mais... é, um, É um filme muito contido. É assim, ele é contido tecnicamente. Ele é um filme muito bom. A história se desenrola com começo, meio e fim. Tudo direitinho. A animação tá muito boa. Eu até suspeito que a Madhouse tenha ficado responsável pelos cenários, porque ali tem muita cara da Madhouse nos cenários da animação. Eu só acho que também o título em português é muito infeliz. O título dessa animação em português é muito infeliz. É,
eu não entendi também. Qual a tradução do título original?
O Migaki Koeru é Posso Ouvir Eu posso ouvir o mar. Umigaki Koeru.
Ao pé da letra é isso.
Pé da letra, exatamente ao pé da letra é isso. O mi é mar, ga é verbo do poder, que Koeru é o verbo de ouvir. Estou ouvindo, entendeu?
Então, mas o que seria isso? Eu não entendi assim o feeling disso. É referência à cena dele com o amigo dele conversando no final?
No final, provavelmente.
Eu imaginei que fosse assim, que aquele rapaz, o primeiro protagonista, ele teria algum tipo de ligação com o mal, ele seria pescador, a família dele seria de pescadores, algo assim que ele tivesse uma relação com o mar.
É, eu pensei que ele ia ter uma cena com ela na praia, alguma coisa assim, né?
E apesar do mar aparecer em alguns momentos, você não vê no filme ele tendo uma relação tão estreita assim ou tão significativa com o mar.
Mas existe agora um outro detalhe aí agora, eu peço licença para explicar a questão geográfica da história. Ela se passa na província de Kochi, certo? Que eles citam lá, né? Tá? Vale dizer que é o seguinte... Todos os personagens estão com o sotaque de Kochi. Vocês notaram que eles quase terminam tudo com nha ou nha, quase como se estivessem miando, meio fanhoso.
Isso é comentado no filme todo.
A única personagem que tem o sotaque do japonês que nós estamos acostumados a ouvir em anime, que é o japonês, o dialeto de Tóquio, certo? É justamente a Rikako, certo? É só Arikako que tem isso, porque ela veio de Tóquio. Então, entenda-se, ali houve realmente um estudo da linguagem. Parabéns aos dubladores, porque eles pegaram o sotaque direitinho. Mas onde fica Rikako? Ele fica na ilha de Shikoku, que é uma das 5 ilhas do Japão. E a cidade fica à beira-mar. Não exatamente à beira-mar. Como é que eu vou dizer assim? Onde eles estão, a cidade deles ali, eles estão num rio que tem uma embocadura bem grande que dá direto no mar. Então,
ainda assim, essa ligação ou essa referência ao mar no título fica muito vago com o que você vê na animação. É isso que eu tô querendo dizer.
Sim, eu concordo. Eu só tô fazendo uma colocação geográfica. Pode ser que, de novo, é aquilo. Pode ser que na light novel o mar tenha mais representatividade a ponto de justificar o título, tá? E vamos lembrar um detalhe. O que é que aconteceu com o jovem diretor? Ganhou uma úlcera. Olha, na boa, não é todo diretor de anime que ganha úlcera. Ele provavelmente deve ter sido por causa de o prazo, ou ele ter que cortar a cena e passou nervoso por isso... Sabe, é aquele negócio que tem as histórias de bastidores, os japoneses sempre omitem essas coisas. A gente não fica sabendo de briguinha dos bastidores, porque é aquele negócio, não vamos destruir a harmonia, etc. Né? Então, fica tudo muito vago, mas a mim dá a impressão mesmo de que o anime teve. A história teve que ser zipada, e nesse processo o diretor não ficou legal, a ponto de ter essa tal úlcera. Né? Tá? Mas é claro, de novo, sou eu só chutando teorias, tá?
Alan tá muito calado aí.
Porque eu realmente detestei esse filme.
Caramba!
Eu não tenho essa boa vontade de vocês. Vocês estão tentando tirar o máximo de coisa boa desse filme, assim, mas eu acho que é muito ruim esse filme, eu não gostei dele, sinceramente. Ele tem uma animação ok, nada demais, assim, até pro Estúdio Ghibli eu acho que tá muito assim. Esperava muito mais. Assim, não tem nada de extraordinário, nada, nenhum movimento muito assim. Nada que justifique pra dizer que tá, nossa, que tá uma ótima animação. Pra mim tá ok, tá bem, não tá feia, pronto, beleza. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi os cenários. Eu achei, como o Janus mencionou, achei muito bonito os cenários. Eu lembro de ter visto de relance nos créditos finais o estúdio Pierrot sendo citado. Eu não sei se foi por isso, mas eles estão citados nos créditos finais. E eu achei bonito os desenhos que aparecem no final, nos créditos, que mostram um pouquinho do futuro do casal, né? Do que aconteceu depois com eles. Mas, no geral, eu achei muito ruim a história, assim, muito fraca. Sinceramente, não me remeteu a nada do passado, não tive nada. Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, será que eu sou imaturo? Será que eu sou. Porque eu achei horrível. Um filme muito ruim. É um filme do Ghibli que realmente tá lá embaixo pra mim, assim. Né? Eu encontrei o filme. Não tinha visto esse filme ainda.
Não tira a sua razão.
Boa, Alan, boa.
Eu sabia que ele existia, mas eu nunca tinha assistido falta ele, fúria, porque fúria, né? Ele é muito pequeno, né? Então, assim, eu nunca fui atrás de ver, nunca fui atrás e tal. Mas eu realmente boto ele. Até agora a gente tá assistindo os filmes, né? Até agora eu boto ele lá embaixo pra mim. Não gostei, não.
Meu amigo Alan, eu te faço uma pergunta. Você indica esse filme? Você indicaria pra um amigo?
Não. De jeito nenhum.
Não tem nada, vazio, cara. Não tem conteúdo direito.
Eu acho que dá raiva da personagem, da menina. Você não entende muito bem a relação. Você fica
esperando. Ela me lembrou uma pessoa.
Você fica esperando uma virada na história. Eu pensei que uma hora o menino ia revelar que gosta do outro menino. Que tem alguma coisa assim. Sabe? Que ia ter alguma coisa a mais. Assim, uma coisa mais. Não teve nada.
Não podia ser só aquilo, né?
Não podia ser só aquilo, né?
Tu vi que a duração do filme já é pequena e tu fala, meu Deus, vai ter alguma coisa ali, vai
não
ter alguma
tem
coisa.
Nada, não tem nada, não tem nada, nada, nada. É só um menino que conheceu uma menina que era horrível na adolescência e que do nada as pessoas ignoram o fato dela ser horrível. Não, a gente só implicava com ela, não sei por que a gente implicava com ela. Isso é besteira da gente. Do nada a menina vira muito legal e o cara se descobre que era apaixonado por ela desde o começo, porque basicamente era atração física, aparentemente, porque ela não tinha nada demais também ali.
Exato.
Enfim, eu não vi sentido muito desse filme, assim, sabe? Eu não sei, como o Felipe falou, parece que realmente tava precisando pagar contas ali, alguém aceitou esse projeto, né? Que era
não,
o projeto
e tá de com muita inclusive. Cara, Alan, que teve coisa cortada, porque se você procurar por I Can Hear the Sea ou Ocean Waves, existe uma arte que aparentemente é uma montagem feita por, não sei se eu tô entendendo errado, como se os Estados Unidos quisesse botar uma arte que demonstrasse que existe oceano na história. Aí botou ele pois e é. Ela na praia, eles ainda naquela viagem pra Tóquio, e ele jogando uma pedra no mar.
Pois é, então, faltou assim, essa conexão também, né? O título realmente que vocês falaram aí, Sérgio, o Chuta até tentou puxar algum sentido, mas sinceramente...
Gente, título é tão poético que a gente deixa ele totalmente desconexo com a gente que a gente assistiu, é impossível.
Eu fiquei me sentindo assim, nossa, eu não percebi nada disso, eu não tô vendo nada dessas coisas. Eu vi vocês falando e eu pensando, meu Deus do céu,
nós assistimos ao mesmo filme.
Nós
vimos o mesmo filme, eu não tô
sabendo. Que a gente viu até agora, de tudo que a gente viu até agora, realmente é assim, como o Felipe falou. Se vão perguntar, qual filme do Ghibli que você vai recomendar? Ninguém vai recomendar isso daí, duvido. Uhum. Ninguém fala disso. Até porque, assim, só pelo fato de não ser do Miyazaki, eu até fiquei... A única coisa que eu encontrei aí, que eu não fui procurar o nome do diretor, mas eu imaginei, bem, é Ghibli. Então, pode ser que seja do Miyazaki. Então, a única coisa que eu não sei se vocês repararam, que ainda tem aí, que é padrão dos filmes do Miyazaki, é o avião.
Nossa, né? É tão forçado isso.
Não, mas eu não sei.
Nossa,
véio.
Que gratuito.
Aí
que gratuito.
Foi longe, assim. Isso aí foi, merece gratuito. O prêmio de.
É, não, porque.
Merece o prêmio de O Salvador da.
Não, é porque, como a galera diz que todo filme dele tem uma referência a avião, eu digo, bem, esse pelo menos tem um avião decolando e aterrissando.
É, tem uns easter eggs aqui. Eu vi que tem um porco rosso sentado naquela feirinha no final. Tem um. Ele feirinha, tá ali sentadinho. Feirinha. Naquela feirinha no final da escola que a menina falta, tem um pouco...
Sim, ele tá ali no cantinho. Ele tá aí no cantinho, ó. Olha aí, ó, na foto.
É. Do Luiz, então tem uns easter eggs assim, mas assim, minha interpretação forçada do título do filme, que é como o Denison disse aí, que é tão poético que a gente não entende. Talvez seja aquela questão de que há uma onda do mar, ela se forma de formas diferentes, ela tem forças diferentes. Então, se ela tá mais forte, ela bate mais forte. Se ela tá mais fraca, bate mais fraca. E mas tem os momentos dela de ser uma onda forte, uma onda fraca. Então, sei lá, se é a interpretação da menina...
Podia ter uma associação mais visual no filme disso, sabe? Assim, podia... No momento que acontecem essas coisas, a gente vê alguma referência ao mar na hora.
E uma resposta pra isso. Culpa dos estagiários. Ah. Só foi feito com estagiário esse filme.
A única coisa que eu vi de mar ali é que eu acho que o garoto principal morava perto, né? De uma praia, não sei.
Assim, o filme, como o Peixoto falou, né? Localização, a gente sabe que é numa ilha e tal. A gente sabe que eles vão pro Havaí, que eu achei super legal. Queria ter tido essa oportunidade de ter viajado pro Havaí na escola. Acho legal demais. E é uma ilha também, né? Eles têm aquela conversa lá na praia, no mar também, mas não... Sabe?
No hotel, no caso.
É, no hotel. E não tem... Não tem muita coisa, assim.
Deixa eu dar uma dica aí pros jovens, gente. Não emprestem dinheiro. Assim, no geral, não emprestem dinheiro. E para pessoas que vocês não conhecem, não emprestem dinheiro de jeito nenhum. Se for R$1, R$2, R$10, beleza. Agora.
É melhor dar, né?
Eu fiquei esperando que houvesse alguma reviravolta do pai dela, de ter alguma história do pai. Enfim, ter alguma coisa, mas não, só queria ver o pai foi um divórcio básico, não teve nada demais, não teve nem.
Eu até pensei que no começo a base da história era aquela questão dele e do amigo terem se impostos contra a decisão da escola. Tanto é que tem aquele bate-papo com ela no hotel, né? E ela diz: ah, você não é como todo mundo que obedece às regras. Que parece que ela fica batendo nessa tecla. E eu pensei que era algo que o filme ia abordar. Essa questão de você ser muito pragmático e aceitar tudo do jeito que é, e eu tenho que seguir as regras. E ali eu pensei que ali ia se desenvolver um arco em cima daquilo ali.
Aparentemente, Janus, por ela ser da cidade grande, né? Ela tinha um espírito mais rebelde ou algo assim do tipo, com a separação e ela tendo que ficar com a mãe no interior, ela ficou um pouco chateada com aquilo ali. E ela manteve esse espírito revolucionário, rebelde dela, e de querer visitar o pai a todo custo, a ponto de pedir dinheiro emprestado, dizendo que é pra uma coisa, mas tava guardando pra comprar passagem pra ela e pra amiga dela. Olha isso.
A amiga dela nem queria ir. Ela, assim, cada vez que o filme mostra alguma coisa dessa menina, a gente só se irrita mais.
Ela tinha mentido até pra amiga. A amiga nem sabia que ia pra Tóquio, ia pra outra.
Fica zoando lá o sotaque dos outros, garota babaca.
Pois é, eu não entendi. Peixoto, tem isso de zoação, de sotaque? Tem essas coisas no Japão mesmo,
no
assim?
No Japão tem.
Porque a gente aqui, eu não percebi muito essa questão do sotaque, mas você comentou aí que existia realmente uma diferença.
Tem aquela questão assim, de falar que a galera do interior é mais provinciana, que ela até fala que só ouvia aquele sotaque em filmes de época. Que o menino não queria ser chamado de samurai. Então, muito provavelmente, ela, por ser de Tóquio, ser a capital, e ser mais desenvolvida a questão do dialeto, ela... E aí você vê também que tem aquela questão que ela, em nenhum momento, procurou saber o porquê que a mãe se separou do pai, né? Ela tomou partido do pai, achando que o pai ia dar uma cobertura pra ela, que no final não aconteceu, né? E ela foi com a mãe, não, fica muito nítido que ela não queria ter ficado com a mãe dela, e só depois que acontece aquilo, quando ela descobre que o pai dele tá com uma namorada mais nova, aí é que ela começa a pensar na mãe dela, né?
Aquela cena dela subindo pelo elevador e a mulher, a namorada, descendo pela escada, é muito Brasil, né? Aquilo ali, porra, sensacional.
Um momento desse filme que eu achei que ia acontecer, dois, né? Porque eu fiquei esperando, né? Porque toda hora eu ficava esperando, vai acontecer alguma coisa, que vai empolgar esse filme. Teve a hora que ela pede o dinheiro, né? Que eu pensei que ia ter uma coisa muito mirabolante aí com esse dinheiro, que isso é uma coisa do outro mundo. E teve aquela hora que o menino, que eles trocam tapas, né? Que ela dá um tapa nele e ele dá um outro tapa nela. Foi a hora que eu pensei, pronto, agora o filme vai começar a falar de violência, vai ser alguma coisa assim. Vai ter alguma coisa nisso aí.
Mas né? Aí,
né? Não vai ficar só nisso. Mas aí ficou só nisso. Ficou
só nisso.
Aí depois é a cena do menino que eles foram conversar lá no final, né? Que eles foram conversar no mar. Eu pensei, pronto, agora um vai se declarar pro outro e vai ter a virada aí. Não, mas não teve nada, não teve
nem
nada.
Isso, mas nem isso. É, muita gente ficou realmente, eu vi nos comentários, muita gente comentando que achou que os dois iam ter alguma coisa.
É, porque no começo ele fica, ele gosta dela, não sei o quê. Ele fica reclamando porque o menino gosta da outra, né? Aí.
E o engraçado é que ele ficou com raiva porque ela deu fora no amigo dele.
Uhum.
Meio que. Não foi dar o fora, foi humilhar o cara, né?
Foi o pior foi isso.
Ó, tem aqui um comentário no filme. Eu já me apaixonei por uma Hikako. Quem nunca, né, bicho?
Eu pensei justamente nessa cena aí que ele ia brigar com ela por causa da humilhação, que ia vir tudo à tona, assim, que ela ia mudar, que ia passar na cara dela tudo que tá acontecendo, isso aqui. Mas não, ela continuou nojenta até o final da sair da escola, assim. Ela brigou com todo mundo, continuou isolada socialmente, não queria se misturar com ninguém, só por birra. Não queria dar chance pra ninguém.
E acabou se tornando ordinário, ao ponto que, assim, ordinário no sentido, sim. Que aí fala que depois da viagem ela volta pra escola e fica naquela vidinha normal. Ela encontra uma única amiga, que era aquela menina da viagem, e vira uma aluna ordinária, no sentido, assim, que esse espírito de inconformismo que ela fala no começo desaparece, né? Ela fica só cumprindo tabela até terminar o ano para poder. Tanto é que ela faz vestibular para duas universidades, vamos dizer assim, né? A de Tóquio e a lá da própria província. Só para depois ir para Tóquio. Quer dizer, o menino foi para Tóquio. Eu até pensei que eles iam se encontrar por acaso em Tóquio antes de voltar para a cidade original, né? Mas não, quer dizer, até nisso o cara foi embora achando que ela tinha ficado. Ele foi embora para Tóquio. Eles não se cruzaram esse tempo todo e só no final. É meio aquela coisa assim, esse é o famoso slice of life, né?
Mas assim, o que me incomodou é porque quando o estúdio Ghibli faz um slice of life, tipo aquele filme anterior que a gente assistiu, o outro, como é o nome? Aquele da moça que tinha lembrava da infância dela.
Sim, com certeza.
Esses filmes do Ghibli, quando é muito slice of life, tem momentos de contemplação. Em algum momento você vê uma cena bonita e que você para pra ver o ambiente, o personagem tá pensando e você vê. Sabe? Ele te dá um tempo pra pensar e ao mesmo tempo você tá contemplando a arte do próprio filme. Eu não senti muito isso nesse filme.
Esse não tem isso de maneira nenhuma. Ele é bem atípico nessas coisas. E quando você entende ali que estão rolando duas linhas de tempo, né? Que é o tempo presente e o tempo passado. Que é o da adolescência deles. Você vê o quanto ele era um cara assim. Muito, vamos dizer assim, muito mais maduro do que todo mundo que estava ali. Né? Mesmo que a maturidade dele na época da escola fosse uma maturidade, vamos dizer, muito inocente, achando que tudo ali ia dar certo no final. Você vê que ele tem um raciocínio muito rápido, né? Até na questão da viagem lá no aeroporto, ele consegue resolver porque ele pensa na amiga, na menina, a família dela é muito rígida.
Ele é desenrolado, né?
Apaga incêndios, né?
Ele é o tipo do cara que sabe agir e assim. E você percebe que ele é um pouco acima da média do pessoal da escola. Tanto é que na época da escola é aquela coisa. Por mais que ele coloque assim, que ele não tá nem aí pra Hikako, o que vai atraindo ele são outras coisas. Então assim, ele se irrita com tudo que tem ali em relação ao amigo dele, mas ele é muito tipo, ah, ela é uma malcriada, mas aí quando ele descobre alguma coisa da vida dela, ele tenta relevar. Ah, mas isso é por causa daquilo. Ah, se eu tivesse no lugar dela. Então assim, ele tenta, naquele curto espaço do filme ali, o que ele apresenta pra gente, curto é mesmo. Que ele é um cara que observa muito o ambiente, e você vê que isso ele não faz só com ela. Até com o amigo dele, ele tem essas preocupações, né? Porque em nenhum momento ele age com deslealdade pro amigo. Ele não é desleal em nenhum momento.
É, e a oportunidade não faltou, né?
É. Tanto assim é que também, assim, ele ficou famoso pra classe por ter ficado com ela no hotel, né? Ela mesmo jogou essa história que eles ficaram no hotel meio que pra justificar e também meio que isso pra ele, ele podia tirar uma vantagem, né? E ele não tira. Na verdade, quando eles vão discutir fora da classe, que tem a troca dos tapas, né? Você vê ali
inteira,
que...
A escola inteira olhando, né? Detalhe.
É,
ele, e você... ele deu um mó tapão na garota, mano. Eu falei, que isso?
Nossa.
Aquilo ali não veio, tá? Naquela época era outra história.
Ah,
é, você vê como é um filme datado, né? É bem datado.
Caraca.
Ou seja, e ali você vê que ali, ele cai por terra a fama de Dom Juan dele, né?
Caguei
ele não tá nem aí pra isso.
Nossa. Diga aí, Alan, o que é que tu ia dizer?
Não, que ela também não perdeu, não faltou oportunidade pra ela pra mudar, né? Pra ter alguma mudança, pra ter alguma, sei lá, algum tipo de reflexão. E não, o que me incomodou mais nesse filme foi isso também. Eu queria apresentar um personagem que você pensa que vai ter algum tipo de mudança, e não. Ela é nojenta, errada do começo até o fim, com os problemas de adolescente, de divórcio, que é super normal, e ela é nojenta do começo ao fim, vai embora, muda de ambiente, todo mundo muda, todo mundo vai embora, o pessoal se reúne, e quando volta, ah, mas ela é legal, não sei porquê, a gente ficava assim, não sei o quê. Não, acho que era problema da gente. Que problema da gente? A menina era morta.
Pois é, e outra coisa, Alan,
ela não faz nada pra mudar.
Quem vai dizer que ela mudou ali, quando eles reencontraram na última cena? Beleza, ele viu ela, ok, tá, e aí? Tá, ela pode continuar a mesma coisa, sabe? Ninguém
diz. Mas assim, eu conheço muitas pessoas que na escola eram capetinhas, não sei o quê, tal... E depois, quando fica mais velho, muda.
É,
e...
Mas eu quero saber, porque o filme faltou mostrar pra gente alguma coisa que mudasse ela.
Com certeza.
Não tinha desenvolvimento nenhum. Simplesmente ela pulou numa passagem de tempo e depois
ficou
pronto.
Por isso. É.
Ela era muito legal, muito boa, e o cara tava doido por ela e acabou. E ela também, louca por ele, sempre teve louca por ele, queria mudar lá pra Tóquio pra encontrar com ele. Porque...
O final foi quase um Your Name ali do Makoto Shinkai, né? Faltou só... O pôr do sol e um...
Versão do Paraguai, né?
Eu não sei, eu acho que Your Name melhorou muito. Se Your Name se baseou naquilo ali, eles melhoraram muito a história pra chegar lá, entendeu? Porque, tipo, tem toda uma emoção no Your Name pra
não,
gente...
Não,
né?
Não tô Tricom, dizendo que Your Name se baseou naquilo, então, né? Que o final ficou... É muito parecido, somente. Mas assim, mas dizem que é normal aquela cena em obras japonesas, desse negócio de um passar pelo outro e olhar assim, ficar se olhando.
Ah, sim. Uhum. Com certeza. Mas não, assim, o Peixoto tava falando do diretor que teve uma úlcera e tal. Eu acho que ele teve uma úlcera porque ele estragou o nome do Estúdio Ghibli com esse filme. Porque, sinceramente, se eu tivesse feito um filme desse, com o nome Ghibli...
Seria
horrível, eu teria passado mal. Vergonhoso, pelo amor de Deus.
Vocês nunca tiveram um arricaco aí na vida de vocês?
Não. Ele quer ter emprestado pra ver o pai? Não.
Não, não, tô dizendo assim, uma pessoa que você...
A garota escrota, assim, talvez...
Você dá presente, sai...
Eu já conheci muita gente que era assim, na época de colégio e tal, mas...
E o certo a se fazer era não dar corda, né?
É o tipo de gente que depois até reencontrei e continuou no agente do mesmo jeito e eu não dei trela, enfim. Não tem muito... Pra mim não teve afetivamente nada que mexesse, assim. Então...
Nada.
É, porque nada. É mais comum, não, assim, se for pegar da vida real pra essa relação vida real e anime, é mais comum na vida real as pessoas não mudarem, porque é algo de, que vem ali de infância, adolescência, é criação, né? E a criação leva pra vida. São poucas as pessoas que se redimem, que realmente mudam de coração verdadeiramente e não da boca pra fora, né?
É porque, tipo, ó, comparado com o filme anterior, era mais interessante o anterior. Porque o anterior mostrava algumas coisas que aconteceram com a menina, comportamentos que ela tinha e tal, e que ela era criança e a coisa foi mudando e ela mostra um amadurecimento dela e tal. Como esse filme ele foca, na, como vocês bem mencionaram, a visão do rapaz, né, da história, a menina fica... Não sei, talvez tenha, o roteiro seja até injusto com ela, né? Porque se ela mudou, a gente faltou, a gente vê o que foi que mudou nela, o que é que... Talvez se o filme tivesse feito, sido feito mais com a visão dela também, teria sido mais interessante, de repente, pra ter uma reflexão do que ela tava sentindo e tal. Enfim, acho que faltou isso aí.
É, eu já tive uma dessa na vida e não mudou até hoje. A pessoa que conheço está a mesma... coisa, mudou uma coisa ou outra, mas assim, é bom manter distância, sabe?
Mas o karma tá aí.
É porque, tipo assim, eu até acredito em mudança de pessoas quando passa muito tempo, assim. Se você... É possível que pessoas que eu encontrei na época do colégio, no finalzinho do colégio, tenham mudado agora, depois de, sei lá, 10 anos depois. É possível, sim. Agora, o pessoal ali já tá pra vestibular, né? Tá ali, e eles se encontram o quê? É 2 anos depois o filme? Não é 2 anos depois que eles se encontram? É,
é pouco tempo.
Pouquíssimo tempo, assim, pra estar uma mudança tão radical, assim, sabe?
Acho que é 6 meses.
Não, eu não acredito um pouco muito mais. Isso. Terminou o colégio, o pessoal tá trabalhando, cada um foi pra uma cidade.
Acho que é pouco tempo depois, pra mim, sinceramente.
2, 4 anos ali, gente. É aquilo, reunião de turma, de escola. A última passagem do filme, todo mundo no bar lá. Ah, você casou com não sei quem? Ah, você tá estudando não sei o quê? Você tá trabalhando? Ah, você entrou pro clube? Aquela conversa.
Aí outra coisa que eu achei engraçada nessa cena da reunião, como uma coisa meio forçada, né? O pessoal fica, ah, eu gosto de você, a outra eu gosto de você, não sei. Começa meio que forçar uns casais ali no final, o cara bebum lá, acabou.
Mas é coisa de japonês, é coisa de japonês.
É muito estranho, né? Mas não, assim, no final, bem... O cara bebum, cai de bêbado no final, parece que ficou com a menina no final.
Acostume-se, porque japonês é assim mesmo, viu? Esse introvertido dele gera esse tipo de reação.
Não, tudo bem, eu na festa até entendo a brincadeira, mas assim, parece que quando eu vi aquela cena lá, eu disse, legal, engraçado, beleza. Mas aí quando foi na segunda vez que o cara bebeu todas e disse que gostava da amiga da menina, né? E aí o pessoal ficou, nossa, não sei o quê. E aí a menina apareceu do nada, o cara deu um ataque lá. E eu não sei se isso seria normalizado nem no Japão. Acho que no Japão a menina dessa iria correndo. Se você...
É isso aí, virava as costas e saía.
Você não... Mas não, no final você vê que eles estavam saindo todos juntos, inclusive o Bebum, que nunca tinha aparecido no grupo da história. Ele do nada, ela, como se ele tivesse realmente terminado com a menina no final ali.
Lutando pra caramba, passando vergonha.
É muito, não sei.
Trançando as pernas ali, o cara trançando as pernas.
Mano, pra mim não fez sentido aquilo ali também. Mas,
mas só pro Alan se acalmar aí, o próximo Nerd Debate calmo, vai ter...
Eu tô calmo.
Põe um pouco a grande batalha dos guaxinins.
Nossa, esse é muito...
Esse é divertido pra
esse
caramba.
Esse é muito legal.
É, eu acho assim, gente, é o que a gente paga, né, por estar vendo a obra do estúdio certinho, a gente não tá pulando nenhum filme, né, e é isso.
Seguindo a cronologia.
Porque eu acho que, assim, beleza, a ideia é muito boa de seguir a cronologia, mas, sei lá, se fosse pegar os grandes, não digo nem grandes, mas, assim, minimamente relevante, sabe, esse filme não ia estar, com certeza não ia estar na lista.
Não, se a gente for fazer, tipo assim, se eu pegar só os 10 melhores, ele não entrava.
Não, claro entrar. Que não. 10 é comparado, são 23 filmes, por 23, 24, 10...
Não, não digo nem 10, até assim, os mais famosos mesmo, porque a gente sempre viu imagens de filmes, assim, dos...
Diga tu... assim, Felipe, se for fazer um top 20 dos 23, ele fica fora, diga assim logo, bagunce logo.
Chuta o pau do barraca de...
Mas eu achei muito bonitas as ilustrações do encerramento, assim, deles...
É aquela questão, a expectativa é complicada. Quando você pega um estúdio com um histórico bom, a gente tá pegando por ordem cronológica, mas a gente sabe que existem outros 15 filmes na frente, entendeu? Então a gente sabe que tem coisa melhor pra frente e a gente já viu que tem coisa melhor pra trás. Então imagina na mente do pessoal na época, entendeu? Coloquem-se nisso, nessa época, de que é, talvez não tenha sido tão negativo na época, porque eles não tinham tantos filmes assim. Mas gera uma expectativa,
talvez,
pô.
Você
vem de pouco rosto.
É, talvez a gente passe por uma experiência parecida de expectativas com esse filme novo que foi anunciado aí em CG, né? Que já teve imagem revelada e tal. Eu não sei, não. As pessoas estão muito expectativas porque afinal é Ghibli, né? Mas eu não sei, não.
Filho,
não sei,
hein,
não.
O filho, a primeira produção do filho não agradou nem o pai, hein? Cuidado.
Eu não passo pois pano, é. Não. Eu não, passo
não agradou o pai é. O quê? Como assim?
O primeiro filme do filho, que foi lá o Conto de Terramar, o Miyazaki não gostou, não.
Esse eu não vi ainda também.
Ele ficou... É, porque também, assim, a régua do Miyazaki, vamos dizer que é uma régua bem complexa.
Muito, muito complexa.
Então, assim, eu vi a reação dele, tem no documentário.
Tem, né? Você viu, né?
Eu também vi. É, ele não ficou nada bom. Agora, esse filme novo não era pra... Porque Miyazaki já anunciou mais aposentadoria do que... Nem sei com o que comparar o quanto Miyazaki anunciou aposentadoria.
Foram umas 7 vezes que ele anunciou aposentadoria, viu?
Eu lembro que uma vez ele declarou que nunca trabalharia com um filme em 3D. Eu lembro que eu vi essa declaração dele.
É o filme dele que tá trabalhando, não ele.
E aí, o seguinte, eu lembro que num documentário ele começa a ver uns caras do estúdio fazendo uma animação 3D, acho que era um curta-metragem. E aí ele começa a gostar tanto que ele se mete, ele entra na produção desse curta-metragem. Essa animação que tá pra sair.
Sabe qual filme que ele gostou?
Que tá pra sair.
Sabe qual
é
filme
que dele gostou? Ou é do filho dele? Ou é do filho. Filho dele?
Do filho, do filho, do filho.
Aí sabe qual, é outra coisa.
Sabe qual filme ele foi fazer com 3D? Que ele até pediu pra Microsoft ajudar a melhorar os filtros pra fazer? Princesa Mononoke. Aquela cena inicial do bicho se contorcendo em sombras. Ali é tudo CG.
É, mas esse eu tô falando que aparece nesse documentário.
Sim, sim, sim.
Esse mesmo documentário que tem, ele vendo o filme do filho dele a primeira vez, aparece ele lá no estúdio Ghibli, aí tem lá uma galerinha, aí o Miyazaki agora tá começando a ver como é trabalhar com computação gráfica, como é fazer animação em computação gráfica. Aí eu digo, pronto, já não se aposenta mais. Porque se Miyazaki descobrir e pegar gosto e produzir animação 3D, já era.
Ah, mas eu sei, eu sou muito assim. Eu lembro que o estúdio Ghibli era conhecido por ser sempre aquele estúdio que fazia o trabalho mais artesanal possível, mais da forma mais convencional, né? E eu não sei, CG eu acho uma experiência interessante e tal, mas... Eu não espero muito desse filme por causa disso, não, sabe? Se mesmo tendo a marca do Ghibli, ou mesmo se o Miyazaki se empolgasse a fazer filmes em 3D, eu acho que não tem muito a ver com a cara do Ghibli, assim, sabe? Muita coisa fora da curva pra mim.
É, então, amigos, é isso. Não teve uma... Esse filme teve uma opinião mais dividida da gente. O próximo filme aí já tem gente que já viu e já gosta, né? De tempos imemoriais. Então, é isso. É assim... Claro que em mais de 20 filmes a gente vai ter aqueles mais medianos, aqueles mais ruinzinhos e aqueles excelentes. É normal isso. Isso ia acontecer em algum momento, né? E eu acho que esse foi o mais fraquinho, assim, no geral. Mas, assim, por ser um longa-metragem curto, de 72 minutos, eu gostei e me identifiquei, entendeu? Mas é normal que...
Eu sugiro até que no futuro... a gente faça uma lista, como a gente fez... A gente fez no final do ano, não foi? Com os filmes e tal. De repente a gente faça uma lista para que meio que a gente dê notas no geral e depois a gente faça a nossa lista geral, né? Assim, escalonando os filmes do Ghibli, qual do melhor, pro pior e tal.
No final, quando a gente terminar todo o filme do Ghibli, a gente faz o nosso top 10.
Isso, balanço final.
É uma boa ideia. Alan sempre aí com as suas ideias boas que a gente leva em consideração aqui. A ideia desses especiais do Ghibli foi dele, né? Então.
Não, mas que é isso. Se não fosse alguém, tinha com certeza tinha pensado.
E Felipe aí tá até hoje chorando pelo Code Geass que subiu no telhado mais uma vez. Mas é culpa do Corona, viu? Porque ele ia sair.
Ah, eu quero ver. Também não vi não, Code Geass, acredita? Não vi até hoje.
Vocês têm que levar em consideração o que eu falo, tá? Eu tô sendo muito mal aproveitado aqui.
Eu quero. Momento. Eu acho que um especial de Clamp, inclusive, seria bem-vindo no futuro.
Sim, eu tô lendo Maratonando X, que nem um maluco.
Eu vou rever.
Tá vendo aí? Então, agradecer aí a presença
do Zambi. Maratonando o mangá ou maratonando o anime?
Mangá. Primeiro o mangá. Primeira vez que eu tô lendo na vida. Depois vou passar pro anime e depois vou ver o filme.
Ok.
Então, agradecer aí a presença dos amigos. Alan, do Tarzan Setsei, a Denison Peixoto, do Anime X. Felipe Greco e o retorno de Janúncio.
Opa!
E nos vemos aí nas lives e no próximo podcast do Ghibli, né, gente? Então, valeu todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!
Valeu!